Parashat dessa semana é Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah começa contando sobre o falecimento da Sarah e sobre todo o processo e o procedimento que Abraham teve que fazer para comprar o lugar para enterrar a Sarah. Depois a Torá conta sobre como Abraham pediu para o seu ajudante, seu escravo, Eliezer, buscar uma moça da sua família, família de Abraham, para se casar com Yitzhak. E a Torá conta todos os mínimos detalhes de uma história extremamente interessante e que nós aprendemos dela muitas e muitas leis e muitos detalhes e muitas coisas sobre comportamento. E finalmente, ele traz a Rivka para se casar com Yitzhak. O final da Parashá conta que o Abraham se casou novamente com a Keturah, a Hagar, e teve alguns filhos com ela. Conta sobre o falecimento de Abraham e o seu enterro. E, finalmente, a Torá conta sobre os filhos do Ismael e também sobre o falecimento do Ismael. Isso é basicamente o que a Torá conta nesta Parashá, de forma bem resumida, história bem longa. Nossos mestres nos ensinam que Ma'aseh Avot Siman Labanim, o que acontece com os pais, os patriarcas, é um sinal para as futuras gerações, para os filhos. O que aconteceu com os patriarcas era uma indicação do que iria acontecer com os descendentes. Nós encontramos um exemplo básico sobre isso. Abraham chega na terra de Canaã e ele precisa descer para Mitzrayim por conta da fome. E lá Sarai é raptada e depois ele acaba saindo de lá com grande riqueza porque o faraó indeniza ele. Isso é uma indicação do que aconteceria com os filhos. Jacob vai descer para o Egito com toda a sua família por conta da fome. E lá eles vão ser oprimidos. E no final eles vão acabar saindo de lá com grande riqueza. Então nós vemos de forma bem clara o que aconteceu com os pais acontecendo com os filhos. Tem outras coisas que acontecem e que nem todas nós enxergamos de forma bem clara. Na nossa Parashá, a Torá conta que Abraham estava retornando da Keidat Yitzhak, de levar o Yitzhak para o altar. Ele fica sabendo que a sua esposa Sará faleceu nesse meio tempo. Nesses dias que ele estava ausente, ela faleceu. Ele agora precisa se ocupar de enterrá-la. Nossos sábios nos ensinam que Abraham Avinu passou por 10 testes, a Sarah Nisyonot, escrito na ética dos pais. Existe uma discussão quais são exatamente os 10. A maioria deles, todo mundo concorda com isso, mas tem alguns que tem algumas diferenças. E um deles é esse. Há quem diga que o 10º teste de Abraham Avinu foi o enterro da Sarah. E nossos mestres, de fato, mencionam e elogiam bastante Abraham Avinu por conta do episódio aqui do enterro da Sarah. Por exemplo, tem uma passagem no Talmud onde o Satã veio para Deus e falou: eu procurei pelo mundo inteiro e eu não encontrei outro tzadik como Abraham Avinu. Porque você disse, Deus, para ele levantar e caminhar pela terra, pois a terra é dele. Você está dando de presente essa terra para ele. E quando ele precisou enterrar Sará, ele não estava conseguindo um lugar, ele precisou comprar o lugar. E ainda assim ele não questionou os seus caminhos, Deus. Então Satã afirma para Deus: não tem tzadik igual a Abraham. Nós vemos isso mais uma vez quando Moshe Rabbeinu foi falar com o faraó e o faraó acabou endurecendo o trabalho. Moshe Rabbeinu reclama para Deus e fala: piorou a situação. E Hashem diz para Abraham, Hashem diz para Moshe: puxa vida, como eu tenho saudades, uma pena daqueles que se foram. Por quê? Porque Abraham Avinu, eu me apresentei para ele com muito menos milagres. E ele não duvidou de mim. Enquanto que você, Moshe, está questionando aqui. E mais uma vez o Midrash está mencionando que Hashem está elogiando Abraham para o Moshe, que o Abraham Avinu teve que pagar pela terra que ele ia enterrar Sará, uma terra que Deus deu para ele, ele teve que pagar por ela, e ele não questionou, ele não reclamou. Tem um Midrash no Pirkei de Rabbi Eliezer que conta aqui algo um pouco mais detalhado e até muito forte. O Midrash conta como foi que Abraham resolveu enterrar a Sará nesse lugar e comprar para si, inclusive, esse lugar. E o Midrash conta o seguinte. Midrash conta que quando Abraham recebeu as visitas em casa, parashá da semana passada, ele tinha que fazer shchitá no boi para servir os visitantes. Ele começou e pegou o animal para fazer a shchitá e esse animal fugiu. E ele então começou a perseguir o animal para conseguir pegar ele de volta. Perseguiu, chegou onde? Numa caverna. E ele viu que essa caverna era encantadora. Um lugar que vinha uma luz especial. E Abraham então foi dar uma olhada, o que tem nessa caverna? E ele descobriu que lá estavam enterrados Adão e Havá. Adão e Eva. Criaturas foram criadas diretamente por Hashem. E o Abraham viu a luz especial que tinha nesse lugar e a tranquilidade que tinha nesse lugar e a espiritualidade que tinha nesse lugar. Ele falou: é aqui que eu quero que eu e minha esposa sejam enterrados. Tá bom. Ele voltou lá, serviu as visitas, etc. O tempo passou. Quando chegou agora o momento que a Sará de fato faleceu, Abraham queria enterrar a Sará neste lugar. Bom, mas esse lugar pertence às pessoas de Het. Então ele precisava ir conversar com esse povo. E ele então foi conversar. O Midrash diz que ele foi conversar com os filhos de Yevus. Por quê? Porque eles viviam na cidade de Yevus, eles eram chamados também de Yevusim. Ele chegou e falou: eu quero comprar a caverna. E eles não queriam deixar ele sequer chegar perto dos donos e conversar. Não, não vai chegar. Não queriam permitir ele falar. E Abraão começou a tentar negociar. Eu quero lugar. Eles disseram: olha, nós sabemos que Deus vai dar essa terra para os seus descendentes. Isso inclui também a cidade de Jebus. Jure para nós que vocês não vão pegar, não vão tomar a cidade de Jebus. E aí nós vamos deixar você conversar e negociar para enterrar a Sara. Pegaram num momento de sensibilidade, um momento emocional complicado. E Abraão agora precisa enterrar a Sara. E os caras lá não deixam conversar enquanto ele não jurar que ele não vai conquistar a cidade deles. E ele então aceitou. E Abraão falou: ok, concordo. E ele assinou um documento. A cidade de Jebus eles não vão pegar. Os habitantes de Jebus pegaram esse documento e fizeram estátuas e colocaram pela cidade inteira essas estátuas, e estava com o juramento lá preso nessas estátuas, ou gravado nas estátuas, que os descendentes de Abraão não vão tirar a força da cidade de Jebus deles. E Abraão, em seguida, teve que negociar com eles a terra onde ele enterraria a Sara. Talvez pelo mesmo motivo, não pode tomar mais. Negociou, pagou uma soma exorbitante pela Me'arat HaMakpelah. Muitas gerações depois, os judeus passaram pelo Egito, saíram do Egito, chegaram na terra de Israel e começaram a conquistar a terra de Israel. Pois é, mas a cidade de Jebus eles não podiam conquistar. Estava firmado um juramento de Abraão Avino que essa cidade não vai ser conquistada. Sabe quem é a cidade de Jebus? A cidade de Jerusalém. Jerusalém é um lugar que eles defenderam e fizeram com que os descendentes não podem conquistar. Qual o fim da história? De fato, eles não puderam conquistar a cidade de Jebus. David HaMelech foi para um sujeito chamado Aravna Haivusi, Jebus, e pediu para comprar Jebus dele. Eles não podiam conquistar. E assim David, o tataraneto de Abraão Avino, teve que pagar para conseguir Jerusalém como a capital do reino de Israel. Olha só que coisa. Maase avot siman labanim. Uma ação dos nossos pais é um sinal para os filhos. Por 3000 anos nós lutamos por Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém é a capital indivisível, absoluta, completa, qual verbo mais tem que dizer, o adjetivo, o que mais precisa se dizer? Da terra de Eretz Israel, da terra do povo de Israel. Mas os árabes dizem: não, nosso lugar sagrado também. Nós Não vamos deixar vocês tomarem, nós não vamos deixar vocês pegarem. Essa história se repetindo mais uma vez. Ações de Abraham declarando e demonstrando que essa discussão e esse impedimento vai ser constante. Enquanto nós tivemos até pouco tempo, finalmente, presidente dos Estados Unidos, que seja lembrado para o bem, Donald Trump, reconheceu o que deveria ser o básico e óbvio. E era uma lei já votada nos Estados Unidos em 1995, se não me engano. Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém é a capital dos judeus. Não tem o que fazer. Fato. É nosso. Deus deu para nós. David comprou. Não tem mais dúvidas. Foi dado e comprado. O que precisa mais para comprovar que é nosso? E agora, já começaram um novo presidente que não merece nem mencionar o nome dele. Começou já agora a brincar de novo. Uma coisa que já está definida, uma coisa que foi aceita finalmente. Está querendo dividir, abrir consulado, é, enfim. Não é o nosso momento de falar de política aqui, falar de Torá. Mas nós vemos como que essa história se repete, se repete, se repete. As pessoas contestando o nosso direito de propriedade exclusiva de Jerusalém. Mais uma vez, uma ação dos nossos patriarcas que é um sinal para nós. Mas se Deus quiser, vai chegar em breve o momento onde vão parar de contestar. E a cidade de Jerusalém vai voltar a ser reconhecida como a capital do universo. Quando todos os povos vão ver, Betechezena Einenu, como nós pedimos todos os dias na Amidá, que Hashem faça mostrar para os nossos olhos, quer dizer, que nossos olhos possam ver, Veshuvecha leTzion berachamim, quando Deus vai retornar para Tzion com misericórdia.